Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mercúrio. Eu sou a Carla Latini e junto com a Débora Garcia, conduzimos conversas leves e acolhedoras com convidados especiais, com uma linguagem simples e acessível, sem perder a profundidade. São papos cheios de conteúdo, inspirados na antroposofia, para te ajudar a sair do piloto automático e te apoiar no seu processo de autoeducação. Então, vem com a gente de corpo, alma e espírito para receber muito conteúdo e reflexão.
Um fenômeno bastante recente que provavelmente todo mundo percebeu foi a nova funcionalidade do WhatsApp, de acelerar as mensagens de voz enviadas pelo aplicativo. Em um primeiro momento, a gente pode até pensar, ai que bom, a melhor coisa para aqueles áudios enormes que eu recebo. Mas a gente também pode parar e refletir um pouco sobre isso. Puxa, até o WhatsApp quer acelerar a nossa vida? Já não basta o tempo que passa tão rápido que escorre nas nossas mãos? Caetano Veloso já escreveu maravilhosamente bem na sua Oração ao Tempo e ele faz um pedido ao Deus Tempo, de entrar em acordo com ele. O que o tempo tem significado pra gente? Como a gente tem lidado com esse tempo? Por que ele tá tão escasso? E será mesmo que ele está escasso? Será que cabem todas as nossas prioridades e escolhas nos tempos atuais? Para nós mulheres, ele ainda está mais pesado, porque as funções se somam e quem nunca ouviu falar em sobrecarga, em compartilhar tarefas, em carga mental, ajustar a dinâmica da família? As mulheres conhecem bem isso. No final do dia, todo mundo quer administrar melhor o seu tempo. Ter tempo saudável para as coisas, para si, para toda a família.
E a gente, aqui no Mercúrio, a gente tem recebido muitas perguntas, muitos dilemas, comentários sobre esse assunto. E aí a gente resolveu transformar esse tema num episódio. E para dividir esse espaço aqui com a gente convidou a Aline de Rosa, que é mentora de mães e ajuda mães a se apropriarem da sua maternidade. Ela dá cursos e conteúdos, principalmente sobre a primeira infância, e a base do trabalho dela é a disciplina positiva e a antroposofia. Então, Aline, a gente agradece super a sua presença aqui com a gente para esse episódio lindo.
Obrigada, Carla. Obrigada, Débora. É uma delícia estar aqui com vocês novamente. A gente poder conversar e debater, mas principalmente refletir sobre assuntos que são tão importantes nos dias de hoje.
É, bem isso. Aline, eu queria começar nosso papo aqui. Como você interage com muitas mães, você tem esse contato muito, muito próximo com diversas mães. Queria que você contasse pra gente um pouquinho o que você tem percebido que tem sido a maior dificuldade das mães nos tempos atuais.
Sem dúvida, é o gerenciamento do tempo. É não conseguir priorizar todas as suas tarefas e necessidades dentro de um único dia. Isso ficou exacerbado pelo home office, porque realmente é desafiador e é inegável qualquer pessoa que tenha filhos. Eu tenho um de, vai fazer 6 anos e outra de 4 anos e 8 meses. São 2 crianças o dia inteiro em casa. E é, sim, desafiador você sentar, se concentrar, pensar e fazer tudo de casa e pensar nas necessidades da família como um todo e ser mãe 24 horas por dia, né? Então, se tornou muito desafiador. E a minha sensação em contato com milhares de mães todos os dias é que esse desafio de aonde eu coloco a minha atenção e que parte dessa rotina eu priorizo tornou todas as tarefas desafiadoras. Então, se essa mãe tem uma carreira e ela trabalha em casa, ficou desafiador trabalhar. Se ela é mãe e está ali cuidando dos seus filhos, é desafiador cuidar dos filhos e não estar pensando no trabalho. E, além disso, ela tem que pensar se tem as compras, estão todas feitas, qual é o menu da refeição do jantar, qual vai ser o lanche de amanhã, acabou a fruta, precisa ir na feira. Então, equilibrar tudo isso ficou desafiador. Não é impossível, mas é extremamente desafiador. E a sensação que eu tenho recebido, até mesmo refletindo pela minha própria vida, porque eu vivo exatamente essa rotina, é que tudo ficou mais ou menos. Então, o trabalho está mais ou menos, o cuidar das crianças está mais ou menos, o cuidar da casa está mais ou menos. É como se o tempo inteiro a gente estivesse só apagando incêndio, fazendo o que é mais urgente, aquilo que mais está precisando naquele exato segundo. E claro que a gente sabe que isso a longo prazo, tudo bem, uma semana assim, quem sabe até um mês assim, mas um ano e meio, que é quase o tempo que a gente está chegando assim, está gerando consequências dentro e fora das nossas vidas. Então, o que eu tenho sentido é um aumento substancial da ansiedade. E claro que muitas mães que chegam até mim, elas não fazem essa reflexão tão profunda e elas vêm trazendo um quadro muito característico: ansiedade do filho. Então, eu tenho recebido muitos casos de mães com um filho com tique nervoso, coisa que é comum, vai, na infância, na nossa vida moderna, mas não nessa intensidade. E aí as crianças estão roendo unha, se futucando, mordendo a bochecha, comendo a camisa e ficando com aquela, sabe, com a camiseta toda babada aqui. Então, eu tô recebendo cada vez mais casos de ansiedade. E nós sabemos que a criança espelha o adulto, né? Então, a ansiedade ela tá mais profundamente enraizada na família do que apenas na criança. Então, sem dúvida, esse é um caso que tem mais acontecido que eu tenho observado.
E você trazendo esse relato, assim, eu também sou mãe, também tenho dois filhos, nós três aqui estamos na mesma situação, trabalhando de casa, no mesmo esquema. E acho que todas as mulheres que estão nos ouvindo se identificam muito com esse momento. E eu acho que um dos pontos que, assim, são várias atividades para a gente equilibrar. E uma das atividades que normalmente a mulher vai deixando para trás, visto a quantidade de necessidades, a quantidade de tarefas, de atividades, de coisas para ela pensar, administrar, é o cuidar dela mesma. Só que ao fazer isso, é uma pegadinha, né? Porque quando a gente deixa de cuidar da gente, os nossos filhos, de certa forma, eles percebem, eles sentem isso muito mais. No âmbito do sentir, né? Não tão de forma racional, mas eles sentem isso e aí eles espelham o que está acontecendo com a gente. Então, esse ponto que você trouxe da ansiedade, para mim, ele mostra bem esse círculo vicioso, né? Que muitas mulheres se encontram hoje, porque a gente deixa de cuidar da gente e nisso os nossos filhos percebem, porque a gente vai ficando ansiosa e aí a gente acaba não conseguindo sair disso, porque uma das atividades que a gente deixa para trás é justamente o ato da gente se cuidar, né?
Com certeza, Carla. E você sabe que eu não tenho, eu a minha personalidade, ela não acumula muito, muita culpa. É da minha personalidade, do meu temperamento. Então, eu gosto muito de me abrir para ouvir outras mulheres, para ver como elas se sentem, porque cada uma se sente de um jeito. E o que eu vejo é muita mulher. Eu fiquei muito impressionada porque, como não é na minha personalidade, me surpreende quantas mulheres têm culpa em se cuidar. Enquanto você falava, me veio uma imagem de uma pirâmide. Às vezes eu gosto de jogar Jenga com os meus filhos, é um joguinho que você vai acumulando uma pecinha em cima da outra, aí você tem que ir puxando e o último que puxar a torre cair, perdeu. E aí eu fiquei, me veio essa imagem de uma pirâmide, assim, construída pedrinha sobre pedrinha. E quando você tá nessa cena, né, que a gente descreveu aqui agora, dessa correria, dessas tarefas, com uma ausência de autocuidado, de autoamor, desse acolhimento de si mesmo, eu vi uma imagem de uma pirâmide muito pesada, com muitas pedrinhas, todas equilibradas em uma única pedrinha. E o que que acontece? Todas as atividades que você for acrescentando nessa sua pirâmide, fazer compras, a feira, o cardápio saudável e orgânico, ai, meu filho tem que brincar com brinquedos de madeira, e isso, e aquilo, né? Todas as necessidades que são normais da infância e da nossa vida de mulher, você vai colocando mais pedrinha nessa pirâmide. Só que a base dela, que é o autocuidado, que tá falha, tá ausente, não tá sendo percebida, tá fazendo com que a base fique equilibrada em uma única pedrinha. Então, toda essa torre, toda essa pirâmide, ela fica muito mais instável, sensível e ela fica à beira de cair, de ruir, que é como muitas mulheres estão sentindo, à beira de um colapso emocional, espiritual, físico, né? Porque a base do cuidado da família, que somos nós mesmas, está negligenciada por uma crença de que eu não tenho tempo e que eu preciso me doar e me doar e me doar. Porque a gente precisa concordar que é uma crença, visto que todos os seres humanos possuem 24 horas no seu dia. Sim, a gente sabe que está passando mais rápido, é algum fenômeno que está acontecendo universal que está fazendo com que esse sentimento fique bem claro para todos nós. Ainda assim, todos temos essas 24 horas. Então, o que nós estamos fazendo com essas horas? A pergunta é mais essa do que simplesmente repetir: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, né?
É, e eu acho que também, além dessa da crença que você trouxe, né, Aline, de que eu não tenho tempo, acho que talvez tenha também, complementando isso, né, essa crença de que a gente tem que fazer tudo, ou a gente tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? O que, quando a gente olha assim racionalmente, pensa, é impossível, né? É de fato impossível. Ou então, pior ainda, aquela crença que acho que a maioria das mulheres tem, de que a gente tem que fazer tudo sozinhas, né? E de que a gente tem que assumir todas essas funções e toda essa dinâmica que a gente acabou de comentar sozinhas, né? Então, acho que isso também dificulta muito que a mulher, que as mães saiam desse lugar, né? E como você trouxe, né, no início da sua fala, aquela história que a gente está sempre, que a gente está vivendo apagando incêndio, né? E eu acho que é isso, porque é muito ruim, porque na verdade você viver apagando incêndio é você viver no fogo, é você viver em estresse acumulado e diariamente, né? Assim, então, o quanto isso não é saudável mesmo. Mas eu acho que tem essa questão também de que a gente precisa também passar a entender, mas não só nós, todos que estão à nossa volta, de que isso não pode ser, esse sol, né, essa luz não pode ser de um lugar só, né, não pode irradiar de um lugar só, né. A mulher muitas vezes está nesse centro, mas ela também precisa conseguir compartilhar isso tudo, né.
Você sabe que a gente poderia até entrar numa reflexão mais profunda em relação a não pedir ajuda, porque eu já fui essa pessoa, eu tive os meus dois filhos em Nova York, eu morava lá quando eles nasceram. E lá você não tem ajuda, né? Para você ter alguém em casa para te auxiliar em qualquer tarefa, o custo é muito alto. Então, geralmente, não compensa e ninguém, as pessoas aprendem a viver sem isso. E eu voltei a morar no Brasil com eles pequenos. A Amanda tinha 2 meses de vida quando a gente se mudou de volta para o Brasil. E eles têm 1 ano e 3 meses de diferença. Então, já dá para entender mais ou menos como é que foi essa fase tão bela da minha vida. Um bebê de 2 meses, um outro de 1 ano e 5 meses, entrando no Terrible Two, fazendo birra, o nenenzinho que precisava mamar, o marido que trabalhava numa cidade sem ninguém, sem ajuda, sem nenhuma rede de apoio. Eu sou do Rio e vim morar em São Paulo. E aí, chegamos aqui. E eu pensava, eu dou conta de tudo. Afinal, de onde eu vim, aonde eu aprendi a ser mãe, que é Nova York, as pessoas não têm ajuda e dão conta de tudo. E assim eu fui por longos meses até entrar num lugar bem escuro de mim mesma, praticamente me perder da minha própria essência, tentando dar conta de fazer tudo sozinha. 5 anos depois de muitos processos de autoconhecimento, e observando como eu me sentia naquela época e como eu me sinto agora, eu percebo que tem muito um pensamento assim: eu só tenho valor quando eu produzo algo. Então eu preciso produzir. Produzir uma casa, uma comida, uma refeição, criança educada, uma boa carreira. Eu estou produzindo o tempo todo. Então a gente acredita que a gente precisa constantemente fazer algo para a gente ter valor para o mundo e para outra pessoa. E a gente esquece de ser, de simplesmente ser. A gente está focado em fazer. E isso também acarretava em mim uma crença que está totalmente ligada ao autocuidado. Como eu achava que o meu valor era em produzir, então eu precisava ser uma boa mãe, eu precisava dar conta de deixar a casa organizada, com comidinha fresca, com tudo rodando sozinha, sem ajuda, porque eu era muito forte, incrível, porque eu precisava ter esse valor e me sentir respeitada e valorizada. E se eu pedisse ajuda, né? Como é que, para onde ia esse meu valor todo, se alguém ia me estender a mão e fazer por mim? Eu confundia isso, né? Eu confundia esse valor do fazer e do ser. E aí eu me culpava de descansar, por exemplo. Porque a pessoa que descansa, a pessoa que relaxa, ela invariavelmente não está produzindo nada de útil para o mundo. Então, eu parar e descansar significava uma baixa estima. Então, eu não posso parar. Eu preciso continuar fazendo, fazendo, fazendo sem parar. Então, eu percebo que essa crença de eu não preciso de ajuda, dou conta sozinha, está ligada a essa questão do autocuidado, muito forte. Porque a partir do momento que você entende que você não precisa dar conta de tudo sozinha, e nem ninguém está esperando isso da gente, né? É uma coisa que nós pegamos para nós mesmas e vestimos isso sem reflexão.
Sem perceber, muitas vezes.
Sem perceber, exatamente, porque naquele instante eu não tinha todo esse pensamento que eu estou tendo agora. Eu tive que desenvolver esse pensamento, esse sentimento dentro de mim. Para entender que quando alguém faz uma parte de todas as minhas responsabilidades, eu posso me dedicar a alguma outra. Eu posso me dedicar a mim mesma. E aí a gente vai acrescentando uma base àquela pirâmide que estava toda instável, toda desequilibrada. Você vai colocando mais uma pecinha ali embaixo, bem na base, para deixar essa base sólida, firme, para que todas as outras atividades e responsabilidades se beneficiem dessa base sólida. Então, por exemplo, se eu acordo e tiro 10 minutos para fazer uma meditação, você não pode dizer, tem um ser humano que não tem 10 minutos, você não pode falar isso, você não tem 10 minutos, você não prioriza esses 10 minutos, pode ser. Então, se eu tiro 10 minutos e eu vou meditar, talvez o meu dia, e muito provavelmente porque eu medito, eu sei que sim, vai ser um pouco mais suave. Ah, Aline, quer dizer, quando você medita não tem mais estresse, você não perde a paciência com seus filhos? Óbvio que não, mas o meu dia, ele é substancialmente mais calmo, porque eu dediquei esses 10 minutos no início. Eu tô dando só um exemplo, pode ser qualquer coisa. Eu tenho alunas que gostam de fazer balé, aí elas fazem passo de balé sozinha na sala, faz uma yoga, bota no YouTube, na sua televisão, ouve uma música clássica, ou, enfim, vê um livro que tem obras de arte que você gosta, nutre essa alma do belo. Eu falo para as mães que me acompanham também, ah, mas eu moro num apartamento fechado, não posso sair. Aonde bate sol na sua casa? Ah, na área de serviço às 3 da tarde. Se programa, 3 da tarde, senta no chão. Senta ali, toma aquele sol, fecha o olho. Você pode se transportar para qualquer lugar do universo. Você não precisa estar sentada ali. A sua mente pode ir para qualquer lugar. Então, que tal transformar isso num piquenique? Aí você chama as crianças, bota uma toalha no chão, faz uma brincadeira. Então, a gente se aprisiona muitas vezes numa realidade difícil, sim. Desafiadora, sim. Mas que há pequenas soluções que podem suavizar essa caminhada um pouquinho, né? Para que a gente vá encontrando forças dentro de nós para ir vivendo esses dias com um pouquinho mais de leveza.
Eu acho que o que você trouxe aí, né, Aline, são dois pontos bem interessantes, assim, que a gente traz bastante aqui em todos os nossos conteúdos do Mercúrio. Que um é um processo de autoeducação, né? O que você descreveu aí foi um processo, né, que você passou. Então, realmente não é de uma hora para outra que a gente, que esses cliques acontecem dentro da nossa cabeça, mas assim, primeiro uma disponibilidade para esse processo de autoeducação, de olhar para si, de fazer um processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, de entender quais são os seus pontos que muitas vezes, né, te colocam em determinadas situações, te aprisionam em determinadas crenças. E muito do quanto a gente se conhecer, a gente vai conseguindo identificar mesmo quais são as nossas, vão ser os desafios maiores para a gente, né? Então, assim, quando você trouxe a história de, eu me culpava de descansar, né? Ou não me permitia descansar, né? Eu também compartilho um pouco disso e aí percebo que, assim, talvez seja do meu temperamento muito sanguíneo, talvez seja por, sabe, eu ter uma força em gêmeos muito forte, que é isso, né? Algo tão mental que não me deixa descansar. Mas para isso a gente precisa fazer o processo, esse olhar, esse caminhar interno, né? Assim, de autoeducação mesmo. Porque só com isso a gente vai conseguir entender onde que a gente está se aprisionando, onde que o nosso calo aperta, né? Assim.
É por isso que a antroposofia fala que a liberdade reside em você se conhecer. Porque eu poderia achar que eu estava livre naquela época, mas em verdade eu não estava livre. Eu estava agindo aprisionada por crenças e pensamentos que não eram necessários, né? Eles podiam ser transmutados e ressignificados como foram. Então, a liberdade de viver e de evoluir aqui, os nossos filhos são um grande portal de evolução para a gente, é justamente a cada momento de desafio e de dor e de dificuldade que são necessários, a gente olhar para eles e saber o que, que isso quer nos mostrar, qual o caminho está se abrindo diante de nós. Então, eu fiquei muitos meses ali naquela situação muito difícil sem conseguir refletir, porque faz parte, está tudo bem, era o meu momento. Mas aí, quando a dor ficou tão grande em permanecer daquele jeito, eu fui obrigada a olhar, fui obrigada a descobrir. Foi um passe de mágica? Não, foram muitos anos, é um processo que não vai acabar nunca mais, continua aqui até hoje. Às vezes eu deito e falo, devia estar no computador. Aí eu falo, tá tudo bem, Aline, tá tudo bem, relaxa. Então eu fico nessa conversa comigo mesma várias vezes, né? No trabalho, quem tá falando com você é o ego ou é a sua missão, né? Enfim, você tá ali o tempo todo nessa conversa para conseguir não se desviar do nosso caminho, que é sempre ser um pouquinho melhor.
Aline, e eu acho super bonito quando você traz essa história, que você compartilha, que a gente acaba se mostrando vulnerável nisso, né? De que não somos perfeitas e que estamos todas nesse processo de evolução, de autoeducação. Então, acho que essa já é uma forma que a gente pode inspirar as pessoas a trilharem os seus caminhos, a fazerem as mudanças que elas precisam fazer, que elas querem fazer, né? Que elas escolhem fazer. Então, acho muito, muito bacana isso. E eu acho que tem, eu acho que isso, então esse é um ponto que eu acho que já começa a colocar, pegando a sua imagem da pirâmide, que já começa a colocar mais um degrauzinho ali na base da pirâmide para fortalecer. E eu acho que uma outra força que nos ajuda a criar essa sustentação é que a antroposofia fala bastante sobre ritmo, né? É um conceito que eu acho, eu gosto bastante porque ele tira um pouco desse peso, né, que a gente vem trazendo. E eu gosto da palavra ritmo porque, ao invés de repente a palavra rotina, né, eu que gosto mais disso, porque rotina me remete a uma rigidez um pouco maior, a um cumprimento de horários, uma certa tensão. E ritmo, para mim, é uma palavra que ela traz mais leveza, que ela traz um pouco mais de fluidez, ela é mais dinâmica, né? Ela para mim parece que ela tem um pulsar, ela é mais viva, mais presente ali. E eu acho que quando a gente consegue engrenar em ter um ritmo, desde que seja assim, ritmo de qualquer coisa. Então, pegando o exemplo que você falou de uma aluna sua que às 3 horas da tarde o sol bate lá na área de serviço, quando ela consegue criar um ritmo de todos os dias, às vezes vai ser 3, às vezes vai ser 3h15, às vezes vai ser 3h30, vai pegar o finalzinho do sol, enfim, tanto faz. Mas de todo dia ela conseguir se expor ao sol e ter esse momento para ela, eu sinto que a gente consegue ganhar mais tração, mais velocidade, a gente consegue trazer mais leveza. Então eu acho que ritmo pode ser uma outra dica, né, de como que a gente fortalece essa nossa vontade, esse nosso atuar no mundo.
Eu acho que é exatamente esse o grande aprendizado do ritmo. É exercitar nosso impulso volitivo, essa vontade de todo dia você fazer algo, mesmo quando você não quer, porque essa é a vida adulta, né? Eu gosto de cuidar do meu corpo, eu tenho um prazer, para mim é uma forma em que eu digo para o universo, obrigada pela vida, obrigada pela saúde, né? Então eu gosto de fazer isso. E às vezes eu não tô com a menor vontade, eu vou mesmo assim. E o ritmo ele traz esse impulso de vai e repete, porque isso é saudável, isso é gostoso. Tão importante, mas tão importante que é a base de absolutamente tudo que eu ensino. Então, quando eu vou ensinar para essa mulher a se olhar, abrir esse canal só para ela se ver, eu não chego nesse ponto antes de ensinar rotina e ritmo, porque ela nem vai conseguir ter tempo de fazer isso. Então, a primeira coisa que eu sempre faço quando eu recebo uma aluna é vamos olhar para a rotina e para o ritmo da sua casa, para que dentro de uma previsibilidade você encontre janelas para olhar e sentir suas próprias necessidades. Mas você só consegue fazer isso quando seu filho dorme e acorda na mesma janela, quando ele faz as refeições nas mesmas janelas. Então, quando você tem uma higiene organizada, né? Ele não toma banho a hora que ele quer, quando ele bem entende. É a hora que você determinou que é boa para a rotina e para o ritmo de vocês. E aí você vai encontrando essas janelas. Então, eu sei que os meus filhos dormem às 7. Eu posso marcar qualquer coisa a partir das 7h15, 7h30. Eu tenho esse tempo. Eu posso ler um livro, eu posso jantar, eu posso ficar conversando com meu marido, eu posso assistir Netflix, eu posso cuidar de mim, eu posso me ouvir, eu posso estudar, eu posso fazer um curso. Porque eu tenho essa janela programada, porque a minha vida e o meu dia tem um ritmo. Sem ritmo, é muito difícil você conquistar qualquer coisa que a gente tenha falado até aqui. Porque uma vida sem previsibilidade é uma vida extremamente ansiosa, porque você não sabe o que vai acontecer. Então, o ritmo ele beneficia a família como um todo, nós mulheres, o nosso casamento, o nosso relacionamento e o nosso maternar, porque a criança fica mais calma e nós também. Então, o ritmo ele dá vida, ele dá essa energia vital para que a gente possa lidar com os nossos desafios diários e ter uma rotina um pouco mais tranquila dentro dessa realidade que estamos vivendo.
Não, e traz, né? Eu acho que traz essa um pouco de segurança, de previsibilidade, né? Quando, como você disse, né? E a gente sabe o quanto isso é importante para as crianças, principalmente no primeiro setênio, mas enfim, o quanto isso influencia a vida toda, o quanto é isso, quanto a gente fica menos ansiosa em saber que de repente a criança tem determinado horário para dormir, né? Tem determinado horário para comer, como você trouxe mesmo. Mas é muito mais de dançar conforme essa música e conforme esse ritmo, porque é claro que as coisas nunca são, nem sempre são exatamente como a gente programou, mas o ritmo possibilita justamente isso, esse dançar. E aí quando as coisas saem um pouco do ritmo, tá tudo bem, porque eu sei que no dia seguinte as coisas vão entrar em eixo novamente, né? Então, acho que isso é bem, bem importante.
E, Débora, a Carla falou uma coisa importante também, que eu me dedico muito a observar se eu estou conseguindo ser transparente com quem me assiste, porque no digital a gente tem esse desafio. Eu sento aqui, eu converso com vocês, eu consigo passar bastante do que eu penso, do que eu sinto, mas às vezes alguém me assiste um pedacinho ali nas redes sociais e não consegue ter esse sentimento. Então, eu me preocupo muito em jamais parecer perfeita para ninguém, jamais. E me incomoda profundamente quando alguém fala: você só consegue educar seus filhos assim porque você é paciente. Gente, eu sou do temperamento colérico, é o pior temperamento para ser paciente na face da Terra, sou eu. Então, quando alguém fala isso, eu fico profundamente magoada. Porque... ou assim, ok, estou investindo na minha autoeducação, que bom que a pessoa está achando que eu sou paciente, porque não sei se eu fico feliz ou se eu fico, não, pelo amor de Deus, você não está entendendo como é um desafio para mim. Então, eu gosto muito de mostrar o meu lado, o dia que deu ruim, o dia que eu gritei com os meus filhos, o dia que eu queria sumir, eu não quero ser mãe hoje, sério, eu não quero ser mãe, eu quero ser qualquer coisa menos mãe, não aguento mais essa rotina, comida. Então, eu gosto de mostrar isso porque isso mora dentro de cada ser humano. E na medida que ela olha e fala, poxa, até a Aline tem esses dias difíceis, ela se valida. Então, tá tudo bem eu também ter, então tá tudo bem eu não ser perfeita, tá tudo bem eu ter perdido a paciência. Existe um caminho onde eu posso me amar sendo imperfeita, mas nunca desistindo de ser melhor. A gente continua tentando ser melhor todo dia, sem desistir, mas abraçando as nossas vulnerabilidades, porque se a gente ensina, a antroposofia também, vocês compartilham muito aqui no Mercúrio, se a gente ensina a ser empático com a criança, a olhar, a observar as suas necessidades, como que a gente vai fazer isso com o nosso filho se a gente não faz com a gente mesma? Você precisa se acolher da mesma forma que você quer acolher o seu filho com gentileza. Você precisa acolher os seus erros. Não se cobrar tanto, não se, querer ser tão perfeccionista, fazer tudo sozinha, né? Dar conta da vida inteira sozinha. Porque você, para você conseguir ensinar esse valor para o seu filho, você precisa praticar consigo mesma. Então, percebe que a gente investe na nossa autoeducação e isso reflete no nosso filho.
Tem um conceito da antroposofia que sempre me ajuda nessas horas, assim, que no olhar da antroposofia, né, a gente fala que as crianças escolhem as famílias que elas vão nascer. Então, escolhe a mãe, escolhe o pai, escolhe o país, escolhe o momento, né, então, essa era que a gente vive. Elas escolheram estar aqui nesse momento. Isso, de certa forma, me ajuda a me acolher, sabe, nessa minha imperfeição. Então, nesses momentos que eu falo que também faço besteira, também faço coisa que depois falo, nossa, por que que eu fiz isso? Falo, ok, eles me escolheram, eu tô no meu processo. Isso, de certa forma, me acolhe, sabe? Eu fico mais tranquila. Acho que é um outro conceito que eu sempre relembro ele, trago ele para me ajudar nesse processo.
Nossa, Carla, eu também me abraço tanto nisso. Eu falei, já sabiam que mamãe era impaciente, que mamãe era colérica, já vieram preparados. E é tão lindo isso que o Gabi, ele olha pra mim, né? O meu filho vai fazer 6 anos. E ele fala, tá tudo bem, mãe. Uma vez a Amanda derramou água no móvelzinho lá da banheira, que é todo de madeira. E o armarinho, coitadinho do armarinho, né? Do lado da banheira, tá sofrendo lá. Tá descascando, ficando velho. Aí eu, não, jogou de novo água aqui no armário, que eu já falei mil vezes, me estressei. Aí o Gabi, calma, mãe, é só água, é só secar. Aí você fica, tá bom, pessoa veio ao mundo o quê? Para me ajudar a controlar os meus impulsos animalescos e lembrar que é só água aí que eu posso secar. Nessa hora você se recolhe num lugar assim pequenininho, né? Fala, gente, ele só tem 5 anos, ele tá me ensinando. E é muito, muito lindo isso, porque é exatamente o que você falou, Carla. Eles sabiam, mas isso não exime a nossa autorresponsabilidade de ser melhor todo dia. Então, isso eu gosto de repetir sempre. Não é porque seu filho te escolheu assim, toda explosiva, que você vai continuar explodindo o resto da vida.
É para se acolher, não se acomodar nesse conceito, né?
Isso.
Exatamente. Não pode ser um lugar de zona de conforto, né? Mas com certeza é um momento de acolhimento, de falar, ok, esse é parte do meu processo e eles entendem, eles compreendem isso e vão me ajudar a dar o próximo passo, né? E a gente estava falando justamente sobre essa história das crianças, né? E da presença delas nesses momentos nossos e tal, e compartilhando essa ansiedade, esse momento complexo e complicado que a gente está vivendo, né? Tem uma coisa que você fala bastante, Aline, em todos os seus conteúdos, no seu perfil e provavelmente, né, em todos os seus cursos também, que é sobre o encher o pote do amor, né? Queria que você trouxesse para aqui, para os nossos ouvintes, um pouco sobre esse conceito, né? Que é um conceito que vem da disciplina positiva, mas que conversa bastante com algumas coisas que a antroposofia se propõe, né? Talvez numa linguagem diferente, mas conta pra gente.
É uma linguagem mais prática, mas conversa totalmente com o que a antroposofia se propõe a fazer também, que é o seguinte: todos nós, todos os seres humanos, em especial as crianças, precisam se sentir aceitas, úteis e importantes. Todo mundo tem essa premissa. Então, como é gostoso a gente estar aqui juntas, vendo que os nossos trabalhos se complementam, uma colaborando para o trabalho da outra. Isso gera em todas nós esses sentimentos: eu sou útil, eu sou aceita, eu sou importante. Isso faz com que eu venha com mais presença, que eu entregue o meu melhor, né? Que a gente possa crescer. E assim é na vida: você precisa se sentir aceito, útil, importante no trabalho, com seus colegas, com seus familiares, e as crianças também. Então, quando a gente olha para o mau comportamento, para a birra, para os desafios que você vive ali no dia a dia com seu filho, muitos desses desafios vêm desse sentimento não estar bem nutrido. E aí eu comecei a chamar isso de potinho do amor, de uma forma fofa para a linguagem ficar prática. Então é para você encarar o seu filho como se ele fosse um potinho. Se ele está fazendo muita birra, gritando, batendo, agressivo, claro que você tem que olhar para a rotina, para o ritmo, para o sono, os estímulos, né? Está assistindo muita televisão, tem esses fatores. E também observar: será que hoje ou nos últimos dias ele está se sentindo útil, aceito, importante para mim? Ou seja, será que o potinho de amor dele está cheio? Porque muitas vezes a criança se comporta mal porque ela está demonstrando que ela não está sendo vista, que ela não está sendo observada com mais cuidado. E aí se liga totalmente ao que você falou aqui desde a introdução, né, Débora? Até a sua introdução tem a ver com isso. Você tá ali naquela vida agitada, vivendo no piloto automático, apagando incêndio, e o seu filho tá gritando: aqui, olha para mim, diz que eu tô sendo útil, diz que eu sou importante. Não diz com palavras, né, mas me demonstra isso, me demonstra, enche o meu potinho de amor, para que então, ao me sentir bem e preenchido de amor, de atenção, de cuidado, eu me comporte melhor. Então, muito mais do que você tentar consertar este mau comportamento, essa agressividade, esse tapa, esse grito que seu filho deu, é muito mais importante entender de onde veio. Será que esse potinho de amor está cheio? E como que a gente enche esse potinho de amor? De várias maneiras. Cada ser humano, ele é único e individual. Então, eu vou levar o exemplo aqui da minha casa para ficar mais prático. O Gabriel, ele, o meu mais velho, ele nunca foi muito de toque. Então, ele precisava da minha presença. Então, quando ele estava ali mal, nervoso, angustiado, estressado, não adiantava tentar pegar ele, agarrar ele. Agora ele já melhorou um pouquinho, ele até aceita mais, ele até gosta mais de toque, mas no início da vida dele, não. Até os 4 anos de idade, nem pensar. Então eu falava para ele: meu amor, a mamãe está aqui, eu quero muito te ajudar. Assim que você se sentir mais calma, a gente pode conversar. Eu não vou sair daqui. Eu ficava sentado esperando, eu dava a minha presença. Essa é uma forma de encher o potinho de amor dele. A Amanda, minha segunda filha, ela é muito de contato. Qualquer coisa que aborreça ela, basta um abraço e um colo. Em um minuto contado no relógio, ela já desce abastecida. O potinho de amor dela enche, que é a coisa mais gostosa. É tão fácil. Não tem erro. Deu um abraço, pegou, cheirou cangote, encheu o potinho, ela desce e vai embora. Coisa mais linda. Então, cada criança tem um jeito. E eu percebo agora que eles estão um pouquinho maiores, né? Quase 5 e quase 6 anos, eles já gostam de uns jogos. Então, muitas vezes, quando eles estão se sentindo menos vistos, porque é normal, e aí vamos falar sobre as nossas vulnerabilidades, sobre um dia de uma mãe normal equilibrando tudo em casa, às vezes eu tenho mais reunião. Hoje, né, eu tô aqui com vocês, já tive uma reunião de manhã e vou ter mais duas depois de vocês. É um dia que eu tenho mais coisa para fazer. Eu tento diversificar e combinar as coisas em dias afastados, horários afastados, mas nem sempre é possível. Então, eu vejo que a Amanda pede muito para eu encher o potinho de amor dela, me chamando para jogar. Aí a gente gosta de jogar mico, jogo da memória, quebra-cabeça. Ela fala: mãe, vamos jogar mico comigo? Ela tá me pedindo: mãe, você pode encher meu potinho de amor? Eu preciso de você, eu preciso me sentir vista. Só que ela não sabe pedir isso de outro jeito.
E como é desafiador estar presente para perceber tanto que o potinho de amor tá vazio ali, que a gente precisa encher, como também para perceber como encher o potinho de amor de cada um dos filhos. E aí a presença, para mim, de tudo que você está falando, ela é muito fundamental. E ela tem muito a ver com o tema que a gente está trazendo aqui, que é o tempo. Porque se a gente está de corpo presente, mas a nossa cabeça tá lá, putz, eu tô aqui jogando mico, mas nossa, tem uma reunião que eu preciso falar, não sei o que, que eu ainda não preparei o material. A gente não tá presente, a gente não tá enchendo o potinho de amor, né?
E
Então.
aí vem, Carla, as mães falando assim para mim: fiz tudo o que você falou e não adiantou nada, meu filho continua carente. Aí a primeira coisa que eu penso é exatamente isso que você falou, já boto minhas barbinhas de molho e fico: conte-me mais como que foi esse brincar aí. Me explica. Aí quando você vai fundo, você percebe que aquela mãe estava ansiosa, tinha um milhão de coisas para fazer e ela não estava 100% ali no celular. A gente tem um grande desafio, porque na medida que a tecnologia nos apresenta a oportunidade de estarmos juntas, eu acredito que seja cada uma de nós aqui está em uma cidade diferente, e a gente pode estar juntas ao mesmo tempo, o que é incrível, também nos apresenta desafios como nunca antes na história da humanidade. Nós somos a primeira geração cujos filhos estão crescendo com o iPhone na mão, não os nossos, né, graças a Deus, mas é uma geração que está crescendo sem com o iPhone na mão. E nós temos um desafio gigante que os nossos pais não tiveram. Então, nós somos a primeira geração a lidar com isso. E muitas, meu trabalho é 100% online. Então, muitas vezes eu também preciso parar e falar: vou jogar mico. Vou deixar meu celular carregando no fio ali, ó, naquele outro canto da sala, para eu ficar aqui, senão eu não consigo. É inevitável dar uma checadinha no WhatsApp, ver o que está rolando. É inevitável. Então, eu preciso fazer essa gestão do meu tempo, o tempo todo e da minha presença. E faz toda a diferença na vida da criança. Ela sabe quando você está olhando no fundo do olho dela e escutando o que ela está falando, ou se você está ali só de corpo presente, falando aham, mas pensando em tudo que você tem para fazer logo que você se levantar.
E eu digo isso, eu tenho um pequenininho que tem 10 meses. É desde pequeno que eles percebem isso. Porque às vezes eu tô com ele no colo ali, eu dou uma olhadinha em alguma coisa, é surreal, assim. Na hora ele. Você fala, então assim, não adianta a gente falar, não, quando ele for ficar um pouquinho mais velho, aí eu me policio nessa questão. Não, é desde agora, desde pequenininho.
Inclusive, Carla, isso é até comprovado cientificamente, né? Tem um experimento que foi feito observando bebezinhos de 6 a 7 meses, em que a mãe fica falando com voz fofa, com olhar de amor, olhando no fundo do olho e como o bebê se sente, e depois quando ela fica séria, sem nenhuma expressão facial, sem nenhuma. E o bebê entra em estado de desespero profundo, mesmo ela estando na frente dele. Então, isso comprova, claro que é a ciência se ligando aos nossos estudos espirituais e emocionais também, comprovando que sim, o cérebro recebe isso e o nosso espírito se liga, né? A gente sabe que a criança se liga ao nosso corpo vital, ao nosso corpo etérico, ela sente o que a gente está sentindo, ela vibra nas nossas vibrações. Então, desde bebê pequenininho, a gente já está diante dessa necessidade da autoeducação, de observar a nossa presença. E eu me incluo no grupo de pessoas que está constantemente buscando esse equilíbrio, porque é desafiador. É desafiador para mim, que trabalho com internet. Me afastar antes desse momento de pandemia que nós estamos vivendo agora era lindo. Eu consegui encontrar o equilíbrio. Meus filhos ficavam no Jardim Waldorf de manhã. Na hora do lanche da tarde eu buscava eles, conseguia organizar meu autocuidado, cuidados com a casa e o trabalho perfeitamente. Buscava ele às 2 e pouca, 3 da tarde, saía para a pracinha, a gente brincava, marcava playdate com os amiguinhos, voltava para casa, dava o jantarzinho, dava o banho, voltava para dormir e se precisasse trabalhava mais um pouquinho à noite. Nunca mais essa organização aconteceu. Visto que eles dormem comigo, acordam comigo, tá todo mundo junto o dia inteiro, como é que eu vou fazer? Eles nem sabiam com que direito eu trabalhava, agora todo mundo sabe. A Amanda brinca que vai dar aula para as alunas, aí o Gabi fica: você já me ensinou isso para as outras mamães? Ele fala. Então eles entenderam que é o meu trabalho e eu comecei a humanizar o meu trabalho. A mamãe vai agora trabalhar, eu amo o que eu faço, eu ajudo outras mães, que elas também amam muito os seus filhinhos e elas querem aprender a dar carinho, dar atenção, tratar com respeito. Então a mamãe vai lá, a gente vai conversar, vou ajudar muitas mães, eles ficam felizes de ouvir isso. Porque eu preciso trabalhar, eu não posso ficar o dia inteiro com eles, não dá para ficar o dia inteiro distraindo criança, né? Nosso trabalho, inclusive, nem é esse.
É, e eu falo
É um
muito
desafio.
também disso, é que eu sou uma mãe melhor quando eu estou trabalhando, porque eu me sinto um ser mais integral. É, quando eu estou só no papel de mãe, eu não me sinto completa. Então é importante esse olhar para o todo, né? E aí, até fazendo um gancho aqui de trazer esse olhar para o todo, eu queria puxar o nosso papo aqui para a questão dos relacionamentos entre casais. A gente escuta bastante como que a convivência na pandemia tem estremecido bastante, alguns relacionamentos. E aí eu entendo aqui que por vários motivos. Eu vou de repente trazer o olhar da mulher, porque é de onde eu falo, né? Por isso eu tenho mais propriedade de falar a partir daqui. A maioria das mulheres, eu percebo que se coloca numa posição que a gente até já comentou aqui, né? De tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar das crianças, eu tenho que dar conta do trabalho, tenho que definir o cardápio do almoço, do jantar, dos lanches, ajudar as crianças em todas as aulas online quando são mais velhas, fazer as atividades extras, um monte de coisa. E isso pesa. E aí, se nós mulheres não mostrarmos vulneráveis nessa história, né? A gente não conversar, não pedir ajuda, inclusive para os nossos companheiros ou companheiras, a chance da gente surtar fica bem grande. E aí pode ser que nesse surto, os nossos companheiros, companheiras, olhem para a gente como se a gente tivesse maluca e nos perguntem: mas por que que você não falou isso antes? Por que que você não pediu ajuda antes? Era só você pedir que eu te ajudava. E aí, com essa frase deles, né, com essa colocação, a gente acaba se cobrando ainda mais, a gente se acha pior ainda por ter, putz, por que que eu não pedi ajuda antes? Ele me ajudava, tal. Aí o marido começa a fazer algumas coisas que a gente pediu. Mas na nossa concepção, eles não fazem direito. E aí as crianças passam a comer bisnaguinha com requeijão, ao invés de comer a salada de frutas com várias frutas coloridas, com a granola feita em casa, enfim. O pó da casa, né, que eles vão tirar, eles só tiram nas partes que são visíveis. Então, nenhum enfeite eles tiram do lugar para tirar o pó que está ali por baixo, né? Isso dos enfeites que ainda sobraram, porque pelo menos por aqui, vários enfeites nessa pandemia já foram embora para ter menos coisa para
Vamos ser
limpar.
prática, né?
Total. E aí, resumindo, né? A mulher muitas vezes volta a fazer todas as atividades com um sorriso falso no rosto, para o que ela entende que seja o bem da família continue reinando. Como que a gente pode aqui tentar ajudar um pouco dessas mulheres que se percebem nesse ciclo vicioso, né? Como que a gente dá luz, joga luz em alguns pontos para que elas possam perceber e mudar, agir de uma forma diferente?
Carla, eu vou falar uma palavra que tem a ver com absolutamente tudo que a gente falou até aqui, vai responder, pelo menos nas minhas buscas como mulher, como esposa, como mãe e como mentora também, de mães, que se chama controle. Nós queremos ter controle de tudo. A gente quer ter controle dos nossos filhos, a gente quer controlar como eles vão reagir, como eles vão falar, como eles vão aprender, como eles vão se desenvolver. A gente quer controlar o nosso parceiro, a gente quer controlar o resultado da nossa casa, a gente quer controlar tudo. E esse controle, essa necessidade de controle, eu falo por mim mesmo, porque eu também lido com a minha necessidade de controle, porque está totalmente ligado ao meu temperamento. Quanto mais a gente quer controlar, mais a gente sofre, porque delegar se torna um sacrifício, visto que as coisas não saem como a gente quer. Então, a gente precisa tomar uma escolha muito importante entre a paz e o controle. Porque a vida está aqui para mostrar constantemente, através de todos os desafios, que nós não controlamos ninguém. A gente consegue controlar, no máximo, nós mesmos. A forma como eu respondo, o tempo que eu vou refletir antes de explodir, se eu vou estudar, como que eu vou me comportar nessa situação, isso eu consigo buscar controle, né? Exercitar o meu autodomínio.
Tá bem treinada, né? Porque treinar, já é um desafio.
Isso, que é o que você falou, treinar a minha presença, como você disse antes, treinar como que eu vou responder, daí eu estudo para saber... Quando meu filho me bate, como que eu respondo? Calma aí, deixa eu ver. É só ameaça? Só vou te botar de castigo? Não, deixa eu estudar. Vamos aprender. Né? Então, eu consigo, nesse aspecto, exercitar o autodomínio sobre os meus impulsos e evoluir. Fora isso, eu não tenho controle sobre ninguém. Ah, mas então por que você estuda para ser uma mãe melhor se você não tem controle sobre o seu filho? Eu estudo para dar para o meu filho um norte. Eu sou um guia. Eu sou uma fonte de exemplo. Ele olha e fala, eu quero falar com esse tom de voz que a minha mãe fala. Eu sou o exemplo. Eu não controlo como ele vai reagir, até mesmo quando eu estou em paz, tranquila, que eu uso toda aquela comunicação respeitosa, firme e gentil com meu filho, ainda assim ele pode reagir mal, porque eu não controlo ele, eu só controlo a mim mesma. E aí a gente leva isso para o relacionamento. E aí é o desafio que eu tenho com todas as minhas alunas. Aline, desde que a gente começou a estudar, minha vida mudou, mas meu marido não mudou. Eu mudei. Meu comportamento mudou. Tá tudo melhorando, mas meu marido continua querendo bater no meu filho, continua gritando, continua autoritário e eu tô desesperada. O que eu faço para ele parar de ser assim? Eu sempre respondo a mesma coisa. Você só pode investir em você mesma e ser um exemplo. Claro que quando a gente está falando de relacionamento, a gente pressupõe que haja pelo menos um diálogo respeitoso entre essas duas pessoas. Que vocês sejam capazes de sentar, se olhar nos olhos um do outro e honestamente conseguir colocar na mesa o que está incomodando e analisar se vocês ainda sonham o mesmo sonho juntos. É o mínimo que se espera de um relacionamento, né? Eu e meu marido somos muito diferentes. O Du trabalha com finanças, todo da planilha de Excel. E eu toda, eu vou ajudar o mundo a ser um pouco melhor, com os pôneis coloridos, né? Nós somos muito diferentes, mas isso não significa que a gente não se respeite e que a gente não busque constantemente um falar um pouquinho a língua do outro. Não é porque nós somos diferentes que a gente se afasta, a gente pode se complementar. Desde que eu não queira exercer controle sobre ele, porque eu tentei, óbvio, né? Toda essa fala vem de o quê? Um monte de erro que eu já cometi. Eu comecei a trabalhar com isso, com educação, e comecei a mudar a forma como eu educava o Gabriel, quando a Amanda ainda era bem nenezica, ainda estava na barriga, e nada dele mudar. Aí o Gabriel entrou na fase do Terrible Two, ali entre o 1 e meio, 2, aquelas birras, aquela gritaria, aquela fase intensa que todos nós já sabemos que acontece, e ele olhou para mim e falou, você tem certeza que isso está fazendo tá certo? Esse criança precisa de castigo, não está aprendendo, precisa de castigo, você tem certeza que não precisa de castigo? Então, ele me questionou. Então, o que eu respondo para as minhas alunas? Estude, se sinta segura do que você está fazendo, porque você, a sua mudança é esse exemplo para o seu companheiro, porque você não controla ele, você não muda ele, você pode mudar no máximo a si mesma. Então eu virei para ele e falei, eu juro que eu entendo a sua insegurança, mas confie em mim, eu estou estudando, eu sei que é assim, é a fase, e tentava explicar, e aos pouquinhos eu fui conduzindo. Ao invés de ficar criticando ele toda hora, que eu fazia muito isso, Aí na frente das crianças, era ruim mesmo o negócio. Eu falava assim, não fala assim, você tem que ter feito, falado a escolha limitada. Era assim, na frente das crianças eu corrigia ele. Então a gente teve uma conversa dessa, honesta, a gente sentou um na frente do outro, foi antes da pandemia. Ele falou, cara, não dá para você passar a vida inteira me corrigindo, porque cada vez que você me interrompe e me corrige, você tira a minha confiança em ser pai deles.
O potinho de amor dele?
Perfeito, Carla, exatamente isso. A gente tá falando o quê? Você esvaziou, você drenou meu potinho de amor, ele tá negativo. E aí, quando o potinho dele de amor tá negativo, ele é mais grosso, ele não quer colaborar em casa, ele não quer participar. Aí cada um começa a viver uma vida separada um do outro dentro da mesma casa. O potinho está vazio, porque todo mundo precisa sentir útil, aceito e importante. O seu filho e o seu companheiro. Então, ele também precisa sentir assim. E aí, eu saí do lugar de impor, de criticar e querer controlar para um lugar de respeito. Respeito à criação que ele teve, aos pais que ele teve, à história que ele teve, que é a biografia dele. Eu tenho a minha. Eu tenho a minha força, eu tenho a minha vontade de querer ser melhor e ele vai no tempo dele. Enquanto eu tentar interferir, eu só gero conflito. Então, eu saí desse lugar, aí foi uma decisão consciente que eu tomei, depois dessa conversa que nós tivemos, quando ele falou, ficou muito claro que eu tava sendo chata. Eu tava chata. Eu olhei pra ele e falei, nossa, como eu sou chata? Você tem toda a razão. Dentre várias coisas que a gente conversou, essa eu tomei pra mim como uma autorresponsabilidade. Falei, eu não vou mais fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, existem certas coisas que eu gostaria de mencionar quando for muito grave. Aí ele, beleza, a gente pode conversar depois que as crianças dormirem. Então, eu parei de criticar tudo e comecei a observar realmente pontos cruciais e aí eu levava para uma conversa, leva até hoje, a gente conversa à noite, quando as crianças não estão perto.
E não é desistir dele, de falar assim, não, então eu não vou nunca mais falar nada, porque não é esse o caminho. É um caminho de maturidade do casal, né?
Carla, é um ótimo ponto, porque isso pode ser interpretado errado no sentido de, então não vamos falar mais nada, ele que se vire. Não é, porque aí você perde a parceria. Então, é o meio termo, certo? Nem eu vou ficar te criticando o tempo todo, nem eu vou desistir. Qual é o meio termo? Vou escolher pontos que sejam importantes pra mim. Por exemplo, se meu marido bate no meu filho, eu não posso não falar nada. Isso é um ponto crítico, né? E eu vou levar isso longe das crianças. Nós vamos conversar longe dos olhos das crianças. E eu vou conversar da forma mais respeitosa que eu for capaz. Então, podemos conversar aquela hora que aquilo aconteceu... Eu queria te trazer o meu olhar, analisar juntos o que aconteceu logo depois que você falou daquele jeito. Vamos observar. Então, a gente criou o nosso jeito de voltar a ter essa parceria, porque todo relacionamento é um eterno desafio. Nós somos, já é difícil lidar com a gente mesma, que está com outra pessoa. E é ainda mais quando a gente tem filho. Porque aí a gente fica olhando para a criança, né? Que esse acaba sendo um equívoco muito comum. O casal para de se olhar e passa ambos a olharem apenas para a criança. Se eu, como mulher, só me preocupo com os nossos filhos e ele, como homem, só se preocupa com os nossos filhos, o nosso relacionamento não está cuidado. O nosso individual não está cuidado. Então, a regra é oposta. Primeiro eu cuido de mim, Aline. Depois eu cuido do meu casamento. E aí o nosso casamento forte, aí sim a gente pode olhar para os nossos filhos, porque os nossos filhos se beneficiam do nosso amor. E eu gosto de dar esse exemplo. Experimenta abraçar o seu companheiro na frente dos seus filhos. Abraça, sim. Eles param tudo o que eles estão fazendo e olham com olhinhos que brilham. Amanda, ela vem, afasta, a gente entra no meio, ela fala, sanduíche! Ela adora. E o Gabi fica paradinho assim, admirando. Cada um do seu jeito se nutre do nosso amor. Essa é uma forma de encher o potinho de amor deles, de ver que papai e mamãe se respeitam, se dão carinho, se amam, né? Então, como é importante você olhar para essa ordem reversa. Primeiro você, depois seu casamento e depois os filhos. Porque o casamento fica comprometido quando ambos, em suas individualidades, olham apenas para as crianças. Aí falta amor no potinho desse casamento. O casamento vai ficando com o potinho vazio. E ele precisa ser nutrido, né? Todo dia.
É, e eu acho que esse momento que aglutinou todo mundo junto, né? Porque no final das contas, essa pandemia, o isolamento social, trouxe todo mundo para o mesmo lugar e parece que ficou todo mundo embolado até
se entender, umas famílias com mais dificuldades, outras com menos, mas eu acho que todo mundo passou por essa sensação de que estava tudo junto e misturado, né? E o que não pode ser, né? O que a gente tem que, é o que você falou a todo momento aí, né? De preservar essa individualidade mesmo, né? Esse tempo de si. Mas o que eu acho que também foi e pode ter sido uma oportunidade para algumas famílias, alguns casais e tudo mais, porque todo esse período nos trouxe muita reflexão, né? Nos trouxe muitas inquietações, assim, e acho que pode ter sido, pelo menos aqui aconteceu, mas um momento de realinhar valores, que é um pouco do que você falou lá atrás, de a gente está sonhando o mesmo sonho, a gente está com os mesmos valores, quais passos a gente quer dar juntos, né? Porque de tempos em tempos a gente precisa fazer essa renovação, né? Essa reconexão. A gente fala bastante aqui sobre a biografia também, e justamente a gente, todos nós passamos pelos nossos setênios, pelas mudanças de setênios, e as coisas precisam ser reavaliadas, né? Então, e isso é saudável, na verdade, para a dinâmica familiar como um todo, porque a gente vai mudando, a gente vai passando, né, dando passos no nosso processo de autoeducação, e aí a gente precisa, de novo, realinhar esses valores, reconversar, entender o que é negociável para um, o que é inegociável para outro, o que é muito importante para um, né? Então, acho que é essa possibilidade de renovar, né, essa conexão entre o casal e que, como você falou, vai nutrir a família como um todo e os filhos automaticamente, né? Com certeza.
O mundo, né, Débora? O universo colocou o foco em casa. A gente está com uma lupa gigante com vários holofotes para dentro da nossa casa. É isso que o mundo fez, é inegável. Então, se você não está olhando para sua família, se você não está olhando para o seu lar, não sei o que você está fazendo. Não é? Se a gente está dentro de casa há tanto tempo, é isso que a gente está tendo que fazer. E eu acho que todas as famílias passaram por algum tipo de revisão. Todo mundo, eu também. É isso que eu falei, essa frase que eu falei, eu escrevi ela nos votos do meu casamento. No ano de 2013 eu escrevi que a gente permaneça juntos enquanto nós sonharmos o mesmo sonho. Porque eu já sabia que a gente era diferente. Nós somos diferentes. O que importa é, será que depois de, nossa, tem que até fazer as contas, 8 anos de casado, a gente ainda sonha o mesmo sonho? E a pandemia trouxe esse olhar. Vocês ainda sonham o mesmo sonho? Então a gente teve que sentar algumas vezes nessa pandemia e conversar, né? Ele veio para casa, ele nunca trabalhou de casa, ele nunca esteve tão perto dos nossos filhos. E se vocês pensarem, pelo menos aqui em casa, quando a gente se conheceu, eu era estagiária do jurídico, era advogada, e ele trabalhava na tesouraria. A gente nunca passou tanto tempo juntos. A gente não casou para isso. A gente nem sabia, a gente não assinou esse papel, não sei onde estava, que disse que eu ia ficar 1 ano e meio debaixo do mesmo teto que essa pessoa que eu casei. Ninguém me contou isso. Era no máximo 20 diazinhos de férias por ano, entendeu? Juntos. Viajando, com programas legais, indo, né, passear. Não em casa. Ninguém me contou isso. Então, não tem como você não revisar esses compromissos assumidos no casamento. Às vezes pode ser que deu ruim, não estamos mais sonhando o mesmo sonho. E às vezes é um jeito de trabalhar as expectativas e se reencontrar. E a gente teve que se reencontrar também. A gente teve momentos extremamente desafiadores. Imagina ele tendo que trabalhar em casa, com as crianças fazendo aquela confusão de criança dentro de casa. E aí ele começou a fazer compras, começou a fazer um monte de coisa de casa que ele não fazia. E aí eu pensei, opa, é minha hora de trabalhar muito agora, que a minha empresa está crescendo, eu estou super animada, eu vou largar tudo na mão dele. Porque eu nunca tive ele em casa antes, vou aproveitar esse benefício. E ele adora estar com as crianças. E fui largando. Aí deu problema, deu ziquezinha no relacionamento. Ele falou, eu faço tudo, eu trabalho, eu cuido da casa, eu que faço compras, você não quer nem mais saber de nada, só quer trabalhar. Então eu também tive meu, opa, é verdade, acho que eu posso estar mais presente agora, volta aqui. Então você vê que todo mundo teve que passar por isso. E aí eu percebi, cara, que legal, depois de 8 anos que a gente está casado, né, 12 anos de relacionamento, eu vejo que a gente ainda sonha o mesmo sonho, na medida que família sempre é a nossa prioridade. Então ele pode ter 10 reuniões no dia. Entre uma e outra, ele sempre aparece na sala, ele pergunta se as crianças já lancharam, se quer que corte alguma fruta, que ele é o cara das frutas, né? Aí ele pica tudo, deixa tudo organizadinho. E às vezes eu ai, não sei como corta laranja, pelo amor de Deus, vem aqui cortar essa laranja que eu não sei cortar e fica com essa coisa branca em volta da laranja, eu não consigo. É ele que vai lá, ele que corta, ele que se preocupa. Então, cada um vai dando o que tem. E acho que o mais importante é você saber notar o que o outro está dando dentro do que é possível dele. Então, esse é o possível do Du. Ele vê que esse é o meu possível e a gente vai conversando. Acho que assim, toda semana você tem que dar uma conversadinha, trocar uma ideia, né? Falar do que está acontecendo. Mas todo relacionamento passou por uma fase de uma intensa reconexão. Sem a menor sombra de dúvida, ainda mais para nós que temos filhos em casa, que eles ainda demandam essa atenção da nossa parte. Você não pode só pensar no casamento o tempo inteiro, né?
Acho que o que eu ia trazer um pouco é de algumas habilidades que a gente foi desenvolvendo ao longo dessa pandemia e como que a gente foi tendo a oportunidade de se iluminar, né? Se iluminar não de sou uma pessoa iluminada, mas de colocar luz em alguns temas que são super relevantes, que são super importantes para o nosso processo de evolução. Pelo menos eu tenho como meta de vida, sempre falo isso por aqui, eu quero morrer melhor do que eu nasci. Então, eu acho muito que os desafios me proporcionam trilhar esse caminho. E acho que a gente passou por aqui por alguns temas importantes, né? Eu acho que esse ponto que você trouxe de ter o controle ou ter paz, acho que é um bloco que me salta muito aos olhos e que nos ajuda a compreender as pessoas que convivem com a gente, tanto relacionamentos como nossos filhos, enfim, todos aqueles que nos rodeiam, como seres humanos únicos, como seres humanos diferentes de nós. E eu acredito muito que o nosso papel, como mãe, como pai, é de proporcionar o ambiente adequado para que aquele ser possa ser ele mesmo. Então, eu gosto de fazer uma analogia de uma planta, né? Então, nosso filho chega como uma sementinha. E essa sementinha vai crescer desde que ela tenha uma terra boa, que ela tenha uma luminosidade adequada, que ela receba água na quantidade suficiente. E o nosso papel é esse, é de proporcionar esse ambiente. Se vai nascer uma flor, uma orquídea ou um cravo, eu não faço a menor ideia, porque depende da essência, da individualidade daquela sementinha ali. Então, como você mesma disse que seus filhos são muito diferentes, cada um é uma flor, mas o seu papel é ali de proporcionar esse ambiente. E aí entra a equação do que a gente tem falado muito aqui, que é equilibrar todas as demandas que hoje em dia a gente tem. E como que, para mim, a chave do equilíbrio disso tudo, eu gosto também sempre de falar que equilíbrio, ele é movimento, ele não é estático, né? Então, não é que o equilíbrio, putz, encontrei o equilíbrio, não saio mais dele, não. Muito pelo contrário. A gente vai por um lado, aí a gente volta, daí a gente passa pelo centro, vai pro outro. Enfim, a gente segue nesse processo. E para mim, isso que é a beleza da vida. É como que a gente equilibra todas essas demandas, sabendo que a gente não vai estar a todo momento de uma forma plena e todos os pratinhos estão caminhando super bem, mas que parte de nós olhar e entender quais os pratinhos que, ok, vão cair, eu não vou ter o controle desse pratinho. Então, tudo bem se uma vez na semana o marido vai dar o lanche e a criança vai comer bisnaguinha com requeijão, ok. Essa criança também escolheu essa pessoa como pai, ele não escolheu ser só filho meu, ele escolheu essa composição da família e tá tudo bem. E aí, de repente, nessa tarde que ele comer a bisnaguinha com requeijão, você consegue ter um tempo para você fazer algo que você gosta. Então, ter esse olhar mais gentil com a gente, com nós mesmas, né? Acho que é muito como eu saio dessa nossa conversa. Como que a gente se acolhe, e não é no sentido de se acomodar, acho que são palavras bem diferentes, mas como que a gente se acolhe, como a gente reconhece a nossa vulnerabilidade, sabe que, ok, a gente vai errar, a gente tá viva aqui justamente porque estamos em melhoria para melhor atendê-los, né? Acho que é bem por aí. Mas como que a gente também se torna mais gentil com a gente mesmo? Eu acho que é um pouco de como eu leio a nossa conversa de hoje.
Muito maravilhoso, Carla. É total, é exatamente o que eu também busco aqui em casa todo dia. Tá tudo bem se hoje eles lancharem bisnaguinha com requeijão. Eu estou ganhando muito, eu tô ganhando esse tempo para mim, eu tô ganhando bem-estar. Então, todo dia a gente está fazendo, todo dia você está diante dessas escolhas. Ou controlar, ou sentir paz. Está ao seu alcance fazer essa escolha. Eu vou até dar um exemplo. Dessa semana, as crianças ficaram levemente com coriza e eu não quis mandar para a escola e nem pode, né? E aí eu falei para minha funcionária, não vem, deixa eu ver se melhora, vou entrar aqui com os meus tratamentos natureba aqui, aí eu te conto amanhã se eles estiverem melhor. E eu fiquei sozinha em casa, não tinha planejado. Não foram para a escola, marido não foi para o trabalho e ficamos nós quatro em casa. Não pedi isso de novo, mas se apresentou. O que eu pensei? A primeira coisa. Eu preciso trabalhar. Trabalhar não é uma escolha. Eu não posso não trabalhar hoje. Eu tenho um monte de coisa para resolver. Eu dou aula de tarde, não vou desmarcar, né? São meus compromissos. O Du tem reunião uma atrás da outra. O que eu posso abrir mão para que meu dia seja um pouco mais tranquilo? Para mim, para os meus valores, é comida. Eu pensei, vou pedir comida pronta. Vou pedir um PF. Eu não vou ficar fazendo comida para lavar a cozinha, para ter que lavar a louça depois. Porque se eu pedir comida, eu sacrifico aquela comidinha gostosinha caseira. Sacrifico. Mas eu ganho tempo para trabalhar. E se eu trabalho, eu me sinto mais em paz, mais feliz. Eu fico mais paciente com as crianças e, portanto, mais presente. Olha a cadeia de benefício que tem em eu fazer essa escolha. Ao invés de falar, não, eu vou dar conta de tudo. Eu vou fazer uma comida fresquinha com vegetais saudáveis e orgânicos no almoço e no jantar. Não consigo. Então, tá tudo bem. Aí, eu arrumei rapidamente a casa, pedi um PF, comemos no almoço, no jantar, pensei, acho que eu consigo fazer um purezinho de batata. Fiz um purezinho de batata, eu fiz o jantar rapidinho, mas o almoço foi PF. Então, eu fiz uma escolha. Não saiu tudo perfeito, mas a gente ficou em paz, todos nós.
E o caminho, para mim, é o autoconhecimento, a autoeducação. Porque é você olhar para você e falar assim, o que que eu preciso para esse meu dia fluir mais? Eu preciso disso, disso e disso. Então, planeja e segue nesse caminho, né? É por isso que eu acredito tanto, tanto que o caminho para quase tudo na vida é olhar pra gente, autoeducação. Que a gente, a partir disso, a gente consegue criar o mundo que a gente quer.
Né? Em Bom Antroposo Fez, é aquela frase do Steiner, né? Que diz que não existe outro tipo de educação que não a autoeducação, né? Então, acho que a gente vai fechando o nosso papo aqui. Aline, muito obrigada por estar conosco, dividir um pouco do seu dia a dia e compartilhar com a gente sobre todos esses desafios que nós, mulheres, mães e famílias, estamos vivendo nesses tempos. A gente espera que a gente tenha levado uma mensagem de acolhimento e de gentileza, de autocuidado para todo mundo que nos ouviu. Então, obrigada a vocês também que estiveram com a gente até o final desse episódio e até a próxima.